Olá, muito bom dia a você que está conosco, conectado aqui pelo site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado, analisando aí o que está acontecendo no mercado do boi. E a gente vai para um estado muito importante aí na precificação de seus animais, da pecuária de uma forma geral, que é o Mato Grosso do Sul. Quem está lá é o Frederico Stella, diretor da Famaçul. Já está aqui com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, Fred. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente, trazendo notícias sul-mato-grossenses aí sobre a pecuária. E eu começo te perguntando dessa atual situação do mercado. O que a gente tem percebido por aqui é que deu uma firmada nos preços e em algumas regiões até a cotação da arroba do boi gordo melhorou um pouquinho, Fred. Como é que está essa situação aí no Mato Grosso do Sul?
Bom dia, Alexander. Bom dia, amigos aí que estão nos acompanhando no Notícias Agrícolas. É satisfação estar aqui, viu, Alexander? Bom, aqui no Mato Grosso do Sul não é diferente dessa situação que você relatou aí, viu, Alexander? A gente tem notado um encurtamento pequeno, mas um encurtamento nas escalas. Hoje a gente pode dizer que as escalas estão ajustadas, não estão nem para lá nem para cá, em questão de uma semana aí. De escala. É uma escala confortável para o frigorífico, mas não é aquela escala comprida que permite uma forçação de preço de baixa de preço. Né? Tivemos na semana passada um reajuste aí, eles começaram a pagar aí, em alguns casos, no prazo 225 no boi. O boi está variando aqui de 220 a 225, a novilha entre 210 e 215 e a vaca entre 200 e 205.
Agora, Fred, o que que aconteceu, na sua opinião, que justifica essa melhora dos preços, né?
É o encurtamento da escala, né, Alexandre? A gente sabe que o frigorífico trabalha com números na mão e com o produto na mão, né? Quanto mais ele tem, ele vai tentar pagar mais barato porque ele tem um conforto da escala. Com esse encurtamento que a gente viu aí nos últimos 30 dias, eles perceberam que para continuar mantendo pelo menos essa escala confortável de uma semana para eles aí, que teria que pagar um pouco mais e foi o que aconteceu a partir da semana passada.
Mas teve retração de oferta aí?
Vamos dizer assim, nós estamos. Estou até com a janela aberta ali, não sei se dá para ver, mas está chovendo bem aqui em Campo Grande, está chovendo bem no estado inteiro, na verdade. Isso dá uma sensação ao pecuarista, né, que ele pode segurar um pouco mais, ou ele tem a liberdade de escalonar melhor os abates. E com certeza esse é um dos motivos que leva a gente a segurar um pouco mais nas escalas aí.
Ou seja, não é falta de oferta, é estratégia nesse momento do pecuarista em função das boas condições de pastagens. Mas como é que estão essas pastagens, Fred? Até que ponto elas podem aí aguentar essa estratégia, na sua opinião?
Nós já estamos chegando no final do período de safra, vamos dizer assim, onde o capim ainda vem, a gente depende de calor, a gente depende da luminosidade, e isso vem diminuindo conforme a época do ano. É lógico que uma chuva, independente da época, ela é boa. Aliás, nessa época, já na em cima da palhada não é tão boa, né, Alexandre? Mas neste momento ela é boa. Lógico que depende muito da propriedade. Aquelas propriedades que estão com pastagem rapada, pouco efeito vai ter, mas ainda assim ela é positiva. Aquelas pessoas, aqueles pecuaristas que já têm um manejo, que já têm uma adubação, uma chuva dessa vai ajudar bastante. Então tudo depende da condição que se encontra a propriedade, mas é uma notícia positiva que com certeza ela traz uma tranquilidade para que nós possamos aí estar negociando melhor os nossos animais. Em relação às escalas, não que ela vem encurtando vagarosamente, mas vem encurtando talvez até pela época do ano, não é mesmo?
Ô Fred, você me falou que teve muito abate aí confirmado no primeiro trimestre, né? Qual é a possibilidade, isso, obviamente, para a gente entender, né, o que vem pela frente, de ter havido uma antecipação dessa oferta e que a partir de agora a gente tem aí uma oferta, não digo menor, mas não no tamanho que podia acontecer aí. E como é que foi essa variação de abate no primeiro trimestre? Coloque em números para a gente, por favor.
Então, essa é uma informação, vamos dizer assim, a gente vai falar num achômetro, né? É porque não tem como a gente identificar. Lógico que os números nos mostram, sim, nós tivemos um incremento substancial aí do primeiro trimestre desse ano em relação ao primeiro trimestre de 2023. Nós subimos aqui em abates, em quantidade de toneladas produzidas, 23%. Então, esse é um número
Bastante,
relevante.
né?
Eu
Sim.
acredito que sim, pela falta de chuva que nós tivemos no começo desse ano, no final do ano passado, muitos pecuaristas tiveram que fazer essa liquidação antecipadamente para poder equalizar, né, o suporte das pastagens que vinham sofrendo com a seca.
Bom, temos então uma possível antecipação de oferta, mas isso, na sua opinião, quando as pastagens começarem a secar ou a degradar, enfim, isso vai evitar um fundo de poço muito grande aí para os preços?
Eu acredito que sim, eu acho que nós não vamos ter aquele boom de oferta que geralmente vem geralmente é o mês de maio, né? O mês de maio que a gente fala é o pico da safra, né? Eu acredito que diante desses números que nós estamos tendo, que nós obtivemos aqui do primeiro trimestre, nós tivemos uma certa antecipação dessas boiadas, né? Desse gado gordo pronto para o abate. Então, o que que eu acredito? Mas aí é o acreditar, né? A gente imaginar uma situação diante desses números que nós não teremos uma oferta impactante agora em maio que vá dar margem para os frigoríficos nos pressionarem para baixo aí muito.
Mas óbvio, a gente tá olhando o retrato do momento, né, Fred? A gente precisa deixar ver o que que vai acontecer daqui para frente, mas e como é que tá a oferta de vacas por aí? Já tem diminuído ou ainda é grande, Fred?
Ainda é grande, ainda está acima da média, mas ela vem mostrando que ela vem diminuindo.
É, né?
Né? Então, ainda é a vaca que pressiona o boi, né? A vaca que manda no boi. Nós temos uma oferta acima da média, tanto que a gente vê a diferença bem grande do preço da vaca com relação ao preço do boi, mas ela vem num declínio, né? Eu acho que mostrando aí que o ciclo está próximo de uma virada.
É, quem concorda com você é o Luciano Silveira. Luciano Silveira está falando com a gente lá de Confresa. Bom dia, pessoal de Confresa. Obrigado aí pela participação, Luciano. Ele diz que vendeu 18 vacas a R$ 175, Confresa lá no Mato Grosso, com 30 dias. Mas escala na JBS diminuiu, olha só, de 40 para 18 a 20 dias por lá. Ele também acredita que estamos próximos aí à virada de ciclo, Fred.
Isso, alguns outros dados que a gente pega com outros analistas, eu gosto de escutar bastante as pessoas que ficam em cima de números. E a gente vem notando, alguns analistas falam assim, ó, a virada de ciclo ela é quando o preço do bezerro começa a para de cair. Na verdade, quando o preço do bezerro para de cair, que ele está numa estabilidade, que é o momento que nós nos encontramos agora, pelo menos aqui no Mato Grosso do Sul, ele já está subindo. Então, se a gente pegar esse momento no ciclo que foi lá atrás, em 2017, neste mesmo momento de estabilidade nos preços do bezerro, vinha caindo, parou de cair, logo ali na frente a gente viu que o preço do bezerro começou a subir e isso traz todo aquele ciclo que a gente conhece, que aí diminui o abate de fêmea e aí o preço da arroba sobe.
É, isso é importante da gente destacar que é o começo, né, Fred? Não é que da noite para o dia a gente vai ter esse reflexo já no preço da arroba do boi gordo, mas já são os efeitos de virada do ciclo sendo colocados aí na mesa, né?
Exatamente, é lógico que a gente quer que amanhã já o boi já vá para 250, 280, volte nos 300, que o bezerro volte nos 3 mil, mas a gente sabe que não é. Isso é um caminho, é um ciclo que vai ser percorrido etapa a etapa. Então, estabilidade do preço, ok. Qual que é o próximo caminho? O próximo caminho é uma subida gradual no preço dos bezerros, que vai levar com que nós pecuaristas deixemos de abater tantas fêmeas, começamos a fazer a retenção de fêmeas, e isso lá na frente, em algum momento entre talvez 2025, 2026, que isso faça um reflexo positivo e bem expressivo no preço da arroba.
É, você falou em ansiedade, olha aqui o José Mendes, lá da Chapada Diamantina. Boa tarde, quando o preço do boi volta acima de 290? É, ele está falando ali do centro da Bahia, né, da Chapada Diamantina, está dizendo que hoje o preço da arroba por lá está R$ 230, é equiparado ao que está se pagando aqui em São Paulo, por exemplo, e bezerro 1.100. Ele quer saber se tem notícia boa aí para esse ano ainda. Vem a mudança, né, Fred? Mas precisa ter calma, né? 290 eu acho que tá longe ainda, né?
É, precisa ter calma. Achei bem barato o bezerro lá. Acho que eu vou lá na Bahia comprar bezerro, hein? É, estão pagando mais o boi aí do que aqui, né? No Mato Grosso do Sul. E o bezerro aqui, ele tá para lá de 2 mil, né? Ele tá a mais de R$ 10 o quilo. É, ele parou em R$ 10 o quilo e vem. É, dá uma subidinha, dá uma descidinha. O marasmo da estabilidade. Mas já há alguns relatos de gado que são os de melhor qualidade são vendidos em preços mais caros. Mas a notícia mais importante que eu quero levar ao conhecimento de todos é que se nós comprovarmos essa estabilidade nos preços do bezerro, que é o que nós temos hoje aqui no Mato Grosso do Sul, muito provavelmente esse start aí na reversão do ciclo já esteja iniciado.
Muito bem. Agora, Fred, uma curiosidade. Mato Grosso do Sul, nessa última leva de frigoríficos habilitados, foi o estado que mais teve plantas habilitadas aí para exportar para a China, né? E você cantou essa bola antes da habilitação se confirmar e falou até da possibilidade de triplicar aí o número de frigoríficos no estado habilitados para a China. Como é que está sendo essa virada aí de chave, e essa semana o próprio presidente esteve aí fazendo aquela divulgação da primeira exportação, enfim. Na prática, como é que tá, Fred?
Na prática, no nosso ver, não mudou nada ainda, né? Eu acredito que até você conseguir que essas empresas realmente encaixem o boi dessas plantas que foram habilitadas, vai um certo tempo. Então, resultado na prática, nós pecuaristas, não estamos sentindo. Acredito que vai ser, é uma notícia positiva, independente da gente estar sentindo ou não, é bom, né? Mas os efeitos acredito que virão a médio e longo prazo. Eu acho que acredita aí mais para o segundo semestre ou a partir do ano 2025, quando novos contratos com os chineses vão passar a ser feitos, né? E diga-se de passagem, a China, pelas outras conversas com os outros analistas que a gente vem ouvindo, a China está pagando menos, até menos que o mercado interno brasileiro na tonelada de carne. Então ela não é um mercado hoje financeiramente tão atrativo. Ela é bom porque você manda volumes, né? Você tira um excesso de oferta. Mas em relação a preço, como ela foi anteriormente o fiel da balança para puxar o preço para cima, hoje em relação a preço ela não está muito interessante, não.
É, corroborando com essa sua análise aí, Fred, ontem a gente conversou com a Laura Rezende, lá da Agrifato, e ela falou, trouxe esses números, que no melhor momento aí de venda para a China, a gente chegou a ter preços até 30% acima daqueles praticados no mercado internacional, que agora a China está pagando 5% menos do que esse preço médio no mercado internacional, né? Ou seja, como você bem colocou, eles ajudam a enxugar mercado, mas a remunerar que é bom, por enquanto não, né?
É, talvez por isso a gente não tenha sentido ainda os efeitos dessa liberação dessas plantas aqui no estado. É, também eu tenho alguns dados da exportação aqui do estado do Mato Grosso do Sul. A China, aí, colaborando com esses dados aí, Alexander, ela comprou trimestral, nesse primeiro trimestre menos 2,3% do que comprou no passado. Então isso é um dado que mostra que a China não está tão interessante para as empresas aqui do estado, mesmo as poucas empresas que tinham no primeiro trimestre, não estão exportando o que exportou no passado. Um dado que eu achei ruim para nós aqui, me chamou muita atenção, mas eu vou me aprofundar nessas informações, é os Estados Unidos, que caiu bastante a participação das compras deles aqui no estado do Mato Grosso do Sul em relação ao trimestre do ano passado. Mas, em compensação, nós tivemos aqui o Chile comprando bem mais, 20% a mais aqui do nosso estado. O Chile, que é um dos maiores, sempre foi um dos maiores compradores da nossa carne aqui. E uma notícia muito boa, que nós tivemos aqui entrada praticamente de três países que não compravam de nós, né? A Argélia, o México e a Turquia, que hoje juntos eles já compram em torno de 15% do que a gente exporta.
Que
Se a
bom.
gente colocar os Emirados Árabes, que compravam um pouquinho e hoje estão comprando em torno de 6%, 4% de novos mercados. Então, acabou equilibrando essa diminuição dos Estados Unidos e da China. Acabamos equilibrando nossas exportações com esses novos países. E isso resultou, Alexandre, em um número, né? Vamos falar em números. É o resultado das exportações nesse primeiro trimestre, exportações gerais do Estado, um aumento de 10%.
Olha, interessante aí. Essa redução da compra dos Estados Unidos foi de quanto, Fred? A China menos 2,3?
Os Estados Unidos, 27%.
De queda?
Bastante. De
Ah, é
queda.
tudo isso?
Pois é,
É.
achei muito. Mas então, isso que eu estava te falando, como eu peguei as informações frescas agora para passar para vocês, o que eu vou ver é que muitas vezes a China, ela direciona, os Estados Unidos está comprando de outros estados, né? Deixou de comprar do Mato Grosso do Sul. Não que a nível Brasil ele tenha
Tenha
diminuído
diminuído,
as importações, mas do estado.
né? É. Mas enfim, ainda bem que tem as compensações aí, né? E
Pois
você
é, pois é.
citou Turquia, México e Argélia como mercados novos. Nunca tinham
Exatamente.
comprado.
A Turquia comprava, Alexandre, um pouquinho, mas agora ela subiu bastante. Aliás, era quase zero as compras da Turquia. Quem subiu bastante foram os Emirados Árabes também, comprava por pouquinho. Ela teve um incremento de 217% a mais de compras no nosso estado,
Olha,
Emirados Árabes.
muito bem. E no final das contas, nesse balanço final entre perdas e ganhos, tem uma exportação 10% maior aí para o estado do Mato Grosso do Sul.
Exatamente.
Muito bom. Ô Fred, são informações importantes, valiosas, enfim, que ajudam aí o pecuarista a entender um pouquinho mais do mercado. Agora, resta a gente saber o que que vai ser esse resto de 2024 e quando efetivamente a gente vai ter essa mudança de ciclo acontecendo aí nos preços da arroba do boi gordo. Você acha que ainda esse ano a gente vê alguma mudança nesse sentido, Fred?
Sinceramente, não. Não acho que vá ter uma mudança significativa. É o que eu acredito, que nós acreditamos aqui, é numa estabilidade. O preço, ela não tem espaço para mais quedas, né? Então, a estabilidade é muito bom. Mesmo que seja estabilizado nesse preço que não está tão bom, mas também não está nos 190, 180 como nós tivemos aqui, né? Então, eu acredito que numa estabilidade, talvez um segundo semestre, dependendo da quantidade de intenção de confinamento em si mesmo, uma pressão de alta, mas eu também não acredito que já vá, que nem o nosso ouvinte aí, nosso telespectador, voltar às 290 arroba. Eu não acredito que seja para esse ano, não. Eu acredito que volte, mas mais para frente.
É. Tem um comentário bastante interessante aqui do Gustavo Polizelli, ele lá do Confinamento Santa Cecília. Ele está dizendo que muitos frigoríficos tinham boi originados de contrato a termo, mas como o mercado futuro estava muito ruim, foram fechados poucos contratos esse ano. Por consequência, o estoque das escalas caiu. Faz sentido isso para você, Fred?
Faz todo sentido, né? A gente escutou vários relatos de pessoas que trabalhavam com as travas e não compensa, não tinha por que você travar, que o preço estava, o físico estava melhor do que você travar. Então, isso aí é a pura realidade. Isso reflete diretamente na intenção de confinamento, porque você sem uma trava de proteção, você indo para o jogo realmente é muito arriscado, né? Então, só que assim, é a foto do momento, né, Alexandre? Isso pode mudar muito rapidamente
É,
também.
tanto que o mercado futuro se deu conta disso, né, Fred? Hoje o outubro tem uma diferença aí de quase R$ 15 em relação ao primeiro vencimento, né? Então, aparentemente é o mercado tentando recuperar essa falta aí lá pro futuro, né?
Pois é, mas a gente tem que sempre analisar o seguinte: está pagando um pouco mais, mas mesmo assim, esse pouco mais que ele está pagando não cobre o custo de produção. Então, talvez a gente esteja esperando o momento certo, a hora que realmente o preço remunerar.
Boa, Fred. Muito bem, tá aí análise do Frederico Stella, diretor da Famasul Pecuarista, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações lá do Mato Grosso do Sul, da pecuária sul-mato-grossense. Obrigado, Fred, mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente e de conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo aí no seu estado. Volte sempre.
Eu que agradeço, Alexandre. Um abraço.
Abraço para você, até a próxima. Tá aí, Frederico Stella, diretor da Famasul, aqui com a gente analisando o mercado do boi gordo sul-mato-grossense. Vamos ver como é que estão os preços na B3, mercado futuro, mercado em andamento ainda, mas já dá para a gente entender como os operadores estão sinalizando a tendência aí do dia. Vamos ver? O abril, R$ 235,90, está subindo 0,23%. Maio subindo também 0,21% a R$ 236,50. O junho está estável ali com uma ligeira queda de 0,02% a R$ 236,85. O julho, R$ 239,80, com uma alta de 0,15%. Indicador CPEA trabalhou o dia de ontem no vermelho, mais uma queda de 0,22%, fechando aí a R$ 230,70. São os números do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.